O CBN Rural conversa hoje sobre café com o especialista no assunto, que também é cafeicultor, o Adernir Fernandes Volpato, conhecido como Gabarito, que tem, geralmente ele percorre as regiões do Paraná para acompanhar as lavouras, conhece muito também a cafeicultura brasileira, é um estudioso do assunto. Então, boa tarde, Gabarito. Seja muito bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes da CBN. É uma satisfação estar com vocês aqui hoje, comentando sobre esse produto que é tão importante para nós, cafeicultores.
Sempre é muito legal, né? Sempre é muito gostoso falar de café. Para Maringá, especialmente, né? Muitas famílias têm uma ligação histórica com essa cultura. E a gente está aí numa fase que está se encaminhando para a colheita desse ano, né, Gabarito? Qual que é o cenário que a gente tem hoje em relação a perspectivas de produtividade e também o volume a ser colhido de café esse ano no Brasil?
Rogério, para nós, aqui na nossa região, esse é um ano de uma safra razoável, poderia dizer uma boa safra. No início a gente achava que a safra não seria tão boa como está apresentando agora, tá? Nós estamos tendo um probleminha de veranico agora nesse momento em algumas regiões, mas saindo muito bem. Então a safra paranaense, a safra brasileira, é uma safra, eu diria uma safra boa que nós vamos ter esse ano. Isso basicamente em função também de que os preços em 2025 foram um preço bastante atraente, os produtores acabaram investindo mais na recuperação e no trato das lavouras.
Você comentou sobre a questão de preço aí, né? Nos últimos anos, o consumidor sentiu bem a questão dos preços do café, em função do desequilíbrio aí entre a oferta e a demanda, os preços subiram muito, o que criou uma situação aí de incentivo para que outros produtores, de modo geral, plantassem essa lavoura. Como é que é esse cenário?
O que aconteceu é o seguinte, o preço, quando ele sobe, sobe muito, subiu muito em relação ao que era anteriormente. Então os produtores, não só os cafeicultores, não só aquelas pessoas que têm lavouras de café, que acabam tratando melhor sua lavoura, como também esses produtores procuram ampliar suas áreas, acreditando nesse mercado promissor para os próximos anos. E além disso também surgem novos produtores que têm outras atividades que não o café, mas devido ao alto preço e à alta rentabilidade que está deixando, o produtor acaba investindo também nessa atividade. Então tudo, o reflexo de tudo isso aí, ele não é momentâneo, o reflexo disso é daqui 2, 3, 4 anos, quando essas lavouras estiverem realmente entrando em produção. Os preços hoje ainda são preços altamente compensadores, e a gente acredita que a próxima safra, que deve começar a entrar a partir de final de abril, maio, talvez haja um ajuste nos preços por aí.
Assim, independentemente da questão de preço, o café é uma atividade que propicia que o produtor sobreviva com a atividade mesmo numa pequena área, né?
Hoje nós temos uma tecnologia disponível ao tal alcance dos produtores para que ele possa realmente ter uma produtividade melhor e também uma qualidade melhor. Então nós tivemos um ganho nos últimos anos, tivemos um ganho de produtividade e um ganho em qualidade. Mas o que o produtor precisa ficar atento, precisa buscar, é redução no custo e melhoria da tua produtividade. Porque quando o preço se voltarem aos patamares próximos do que era anteriormente, ele possa ainda ser altamente competitivo, ele consegue ganhar mais numa pequena área de café do que numa área maior de uma outra cultura, como soja, como milho, ou como mandioca e etc.
Como pensar, por exemplo, em investir numa lavoura de café ou expandir a sua lavoura de café no momento em que a gente sabe da dificuldade de encontrar mão de obra?
Rogério, o que a gente tem trabalhado junto aos pequenos produtores, que o pequeno produtor tem mais dificuldade da mecanização por conta do tamanho da sua área e por conta da sociedade que ficariam as máquinas se ele adquirisse máquina para isso. Então a gente tem trabalhado o grupo de pequenos produtores para que de uma maneira eles se juntam em grupos, seja através da associação, seja através da cooperativa, para que eles possam entrar no café de uma maneira mecanizada. porque a mão de obra, cada ano que passa, ela é mais escassa. Mas ela, a cafeicultura, é possível de você mecanizar praticamente todas as operações, com exceção da desbrota. O resto tudo dá para fazer mecanicamente, e isso reduz e muito o custo de produção.
Quando a gente fala em relação à qualidade do café que fica no mercado interno, a gente sabe que grande parte do café brasileiro é exportado, mas o café que fica no Brasil, hoje a gente tem a BIC aí, que cuida da qualidade e tal, mas assim, havia uma situação aí no passado de que falava-se, né, que o café que ficava no Brasil era o café de má qualidade. Será que isso ainda é realidade ou já passou esse tempo?
Ô, Rogério, eu costumo dizer que o bom é aquilo que a gente gosta, tá? Quando a gente fala em qualidade, eu estou falando uma questão técnica. Então, hoje nós estamos produzindo no Paraná, porque não acreditava que seria possível, nós estamos produzindo no Paraná cafés especiais. Esse realmente é um café diferenciado, é nicho de mercado. Mas o mercado que abastece, o café que abastece o mercado de maneira geral, é um café que ele vem atender o gosto do consumidor brasileiro. Quem acostumou a tomar um café forte, ele não vai tomar um café fraco, que é o café especial. Então, muitas vezes, as empresas, elas direcionam o café para ser torrado para atender esse público, que é o grande público do café brasileiro. Mas todo café é bom, depende para quem e para quê.
Marito, o café, a gente sabe também que, para o produtor tradicional, ele é uma verdadeira paixão, né? O produtor gosta do café, ele tem aquele sentimento ali afetivo, mesmo quem não está no café mais, a família que não está no café mais, mantém um sentimento afetivo. E também a gente vê hoje uma valorização do café como uma bebida mais gourmet, né? Os jovens, inclusive, tratando hoje o café como se faz em relação ao vinho, né? Um produto nobre. Como que você vê essa tendência de mercado?
O que a gente tem observado é que o consumo de cafés especiais estão aumentando, e aumentando significativamente no Brasil. No Brasil só não, no mundo. E os maiores consumidores, os adeptos do café especial, são jovens. São pessoas que estão buscando o prazer naquilo que faz. Então, ele não toma um café por tomar um café. Ele toma um café que dá prazer, assim como o vinho. Então, é um mercado crescente. E a grande vantagem que eu vejo é que o jovem está se aderindo a isso. E o jovem é o consumidor não só de hoje, mas é o consumidor do futuro também. Então, a tendência de a gente estar produzindo cafés melhores, porque nós vamos ter os cafés mais valorizados também no médio e longo prazo.
Você é um produtor de café também do município de Cianorte, né? Além de especialista no assunto, também é produtor de café. Fala um pouquinho sobre o investimento que está sendo feito no município de Cianorte em relação à expansão da cafeicultura como uma alternativa de renda, especialmente para pequenos produtores.
Ô, Rogério, o modelo do projeto de Cianorte é um modelo que deveria ser copiado por outros municípios do Paraná. É um modelo muito simples. A prefeitura doa aos produtores praticamente 125 mil mudas de café enxertada por ano, sendo um máximo de 5 mil mudas por produtor por ano. Os produtores, além de receber a muda, ele recebe acompanhamento técnico, eu diria que com frequência, cada 8, 10 dias, 15 dias, um técnico está passando a propriedade dele fazer acompanhamento. Esse projeto iniciou a distribuição da muda em 2022, mas só para você ter uma ideia, 125 mil mudas distribuídas em 2022, no ano de 2025, elas pegando esse café que essa lavoura produziu, transformando em café beneficiado e comercializando no mercado, ela deu um retorno da faixa de 2 milhões de reais para o município, ou seja, para os produtores. Esses 2 milhões é um dinheiro que fica distribuído para o produtor e para o comércio local. Então, para cada real que a prefeitura investiu em 2022 nas mudas, em 2025 ela retornou 10 reais no município.
É interessante, né, que haja essa preocupação, né, esse investimento no café, que a gente sabe que é uma cultura rentável, especialmente quando é uma atividade familiar, né?
A grande maioria dos nossos produtores são pequenos produtores, né? É pequeno, às vezes a gente fala pequeno cafeicultor. Ele é um grande produtor, mas ele como cafeicultor é pequeno. O cara tem lá, tem muita família que tem 20, 30, 50, 100 hectares de terra aqui com outras culturas, e tem 1, 2, 3 hectares, 5 hectares de café. O que a gente observa, vou dar aqui apenas um exemplo, é tem um produtor que eu conheço muito bem na minha região, ele toca um alqueire e meio de café.
Uma área bem pequenininha.
Uma área bem pequena. E ele vendeu a safra de café, juntou seu dinheirinho, guardou esse dinheiro e agora vendeu o restante da cultura desse ano. E com esse, tocando de porcentagem, que era 40%, um alqueire e meio, ele conseguiu comprar um alqueire de terra pagando 350 mil reais, já com café plantado. Lavoura com um ano e meio de plantio. Então, só para citar esse exemplo, para mostrar que a cafeicultura remunera muito bem o produtor. Então, eu não preciso ser um fazendeiro para mim ter um bom padrão de vida ou ter uma boa receita.
Tá certo, nós conversamos com o Adenir Fernandes Volpato Gabarito, que é cafeicultor e também é especialista em café. Então, Gabarito, muito obrigado pela participação aqui no CBN Rural.
Obrigado, Rogério, e parabéns pelo trabalho que você tem feito, não só pela agricultura como um todo, mas também principalmente aos nossos cafeicultores, à nossa cultura de café.
Opa, obrigado, uma boa tarde.